Olá, pessoal! Está começando mais um Popload Podcast. Eu sou Isadora Almeida.
Eu sou o Lúcio Ribeiro.
E no programa de hoje a gente vai mudar aqui um pouco a dinâmica dos blocos, vocês vão ver. E lembrando, antes da gente começar, que o nosso editor maravilhoso é o Rafael Bertazzi, DJ, mexapeiro, incrível e... É isso, então.
Palmeirense é bom falar, né?
Sim. Ah, tá bom, é isso aí.
Isso em lista a qualidade da pessoa.
Entendi. Agrega, né? Tá bom, então.
Agrega, bom. Exato. Adoro agrega.
Bom, bora começar então, Lúcio. Nesse primeiro bloco, a gente vai começar com a cena, né? A gente vai puxar pra frente aqui, porque a gente acha que tem muito lançamento importante, então a gente vai jogar no bloco 1.
Super! Tá muito... esse final de semana, de sexta pra cá, né? Foi bem importante, eu acho, pra cena brasileira e merece esse destaque gringo. E até para a gente de ficar falando de festivais, né, Isadora, na gringa.
Exato.
Né, e quase escorregamos pro Primavera Porto, que é a versão de Barcelona mais fofinha. Mas não vamos falar disso, chega, né?
Chega de passar vontade, já tá bom.
Eu só queria só dar uma pincelada nessa história de festivais lá fora, muito rapidamente. Você viu que a notícia de hoje dos jornais ingleses é de que ontem teve zero mortes de Covid.
Zero. No Reino Unido, né? Pela primeira vez.
No Reino Unido, pela primeira vez nesses anos todos, zero. Beleza, então vamos nessa.
É bom.
Um dia vai acabar.
É
um dia
isso.
Vamos ter zero aqui também.
É isso. Enfim. É isso. Bom, bora lá. Lúcio, você quer começar?
Eu posso começar, Isadora. Eu acho que entre as coisas que a gente precisa falar aqui, né, destacando, tá o novo disco do Edgar. Famoso rapper de Guarulhos, São Paulo, ali perto do aeroporto, né? E eu acho o cara, tipo, genial. Eu confesso pra você que eu tenho uma historinha que até liga você, porque a primeira vez que eu vi o Edgar foi em Sorocaba.
Ó.
Num desses festivaizinhos que eu fui convidado, acho que foi do Sesc, não sei o quê.
Uhum.
Mas foi um show fora do festival. Como é que a casa dos Rai ali, que é legal pra cacete?
Asteroide.
A Asteroide, me deu um branco aqui. Foi no Asteroide, um show, era ele, dois DJs atrás, assim, eu fui tocar nessa noite, né? Então eu fiquei colado no palco ali.
Eu acho que eu lembro disso, Lúcio.
A cabinezinha do DJ fica colado ali no... né? Tem uma janelinha pro palco, então o cara tá quase suando em cima de mim, né? O artista, no caso. Foi inacreditável, eu fiquei chocado, e isso faz um tempo. E agora o cara me lança esse Ultra Leve, que é o segundo disco, seria um terceiro de uma trilogia que começou com o Ultrassom, né?
Uhum.
O primeiro disco dele. Teve esse Ultra Leve que saiu sexta passada agora. E vai ter mais um Ultra daqui pra frente, que eu não sei o nome. Deve ser Ultra Man, sei lá. Mas Isadora do Céu, eu acho engraçado, assim, começando pra falar muito rapidamente... que o Edgar, ele considera esse disco, ele pede pra gente tratar esse disco como uma maniçoba. Sabe o que é uma maniçoba?
Não.
Maniçoba é uma comida muito típica do Pará, né? Que é indígena, e você cozinha, é tipo feijoada paraense que eles falam, né? Você cozinha e come com arroz e os pertences ali, linguiça, não sei o que, é quase como se fosse... a substituição de um feijão, porque ele tem a cor ali, combina com arroz, e você, a essência desse prato é você cozinhar, e maniçoba vem da mandioca, cozinhar a folha da mandioca. Então, existe, dependendo da região, ou da tribo, ou de quem quer que esteja fazendo, desses grandes chefes que o Pará começou a botar no mundo grandes chefes de alta culinária, é o tempo da preparação. Então, se você cozinhar a maniçoba porque é um tempo longo, se você cozinhar a maniçoba por 5 horas, quando você cozinhar ela por 6, o gosto já vai estar diferente. Por 7, o outro gosto já está diferente. Aí você ajusta o seu sabor preferido da maniçoba, e aí ele fala que esse disco dele é para ser saboreado como uma maniçoba. Deixa o tempo carregar esse disco. Deixa o tempo dar pra você, porque aí a percepção minha vai ser diferente da sua quando você ouvir.
Entendi.
Eu acho isso define muito o que é o Edgar, né? É tipo, o que eu achei do disco, rapidamente, é assim, estão ali os discursos do hip hop, tem uma base muito forte de electropop ali, um som eletrônico, uns barulhinhos esquisitos, típico do Edgar, mas também de uma concepção bem gostosa e pop. E você vê funk, você vê indie no meio ali, de repente tem uma guitarrinha que você não sabe de onde veio, ou uma levadinha, sabe, LCD Sound System, assim. O som vai entrando. Eu lembro que na sexta passada, eu fui dar as minhas caminhadas ali no parque, Isadora. E, né, preciso dar umas caminhadas, tal, recomendações médicas. E aí, nessas caminhadas, eu tava ouvindo o disco, assim, tipo, cada volta no parque, sabe, esse astral, natureza, e não sei o quê, era um desbunde do disco novo do Edgar. Eu acho muito bom, muito legal, e eu fico contente que eu, nessa cultura da Maniçoba, eu ainda não tô no sabor ideal dela, e já tô adorando. Só para falar rapidamente, ele tem duas músicas ali. Uma delas chama Mente Mirabolantes. Na simplicidade do Edgar, você vê, tipo assim, as mentes mirabolantes esperam o carnaval sem lockdown, sabe?
Uhum.
E aí ele vai discutindo de leve, num bom humor, a coisa da saúde mental, de você estar trancado em casa, e, enfim, só para dar esse tema, mas jogando para frente. Aí o cara, no meio da história, isso não é nem o refrão, que é legal para cacete, eu não vou nem falar o refrão aqui, pra não estragar, que é um spoiler, porque ele põe autotune no refrão, que eu acho legal. Ele fala assim, é a esperança ou resistência que faz a diferença? Sério, esse cara é muito bom. Muito. Esse cara é muito foda. Então, assim, fico com essa dica preciosa, disco novo do Edgar, rapper de Guarulhos, não sei nem se rapper ou cantor, o cara tá quase um Weekend, assim. Ultra leve, Isadora.
Boa! Nossa, quero ver o show. O show do Edgar é muito bom.
Nossa,
saudades.
Pelo amor de Deus.
Saudades. Bom, Lúcio, vou trazer um aqui também, que, né, a gente vai falar de mais coisas aqui, mas um destaque aqui pro Tuyo, né, que eu falei já semana passada, mas agora deu mais tempo de ouvir e tal. Chegamos sozinhos em casa, volume 1, né? Vamos ter um volume 2 aí, com mais faixas, mas assim, pra mim já tá ótimo, tá tudo certo, do jeitinho que está, tá tudo bem. Acho que vale a gente destacar, né, que teve o South by Southwest online, né, a edição online, e o Tuyo apareceu lá. Foi um dos destaques no New York Times, a apresentação deles, né, cantando o Jeito É Ir Embora, que tá nesse álbum. Assim, belíssimo, belíssimo. Lúcio, é um álbum de... É muito bonito, assim, porque ele meio que fala sobre você tá sozinho, é um álbum íntimo, assim, sabe? Ele conversa com você nesse sentido, assim, de você... Ele não é um álbum pra você festejar, ele é um álbum pra você ouvir realmente, assim, sozinho, pra você parar, pensar no que tá acontecendo, no que tá... Essas letras estão te dizendo, assim, é um álbum bem intimista. Não que o Tuyo fosse antes festivo, mas eu acho que nesse eles meio que te convidam realmente pra você ouvir sozinho, sabe, assim, para você ter um momento. Acho que a pandemia teve muito impacto nisso, né, no que essas músicas falam, no que elas carregam. Até a capa do álbum é uma foto linda, da Ju Almeida. Eles estão sentados chiquérrimos numa sala, assim, em casa. Então, acho que incrível. Na questão, assim, de ritmo e tal, é meio que a mesma proposta do que o Tuyo já estava trazendo, né? Esse é o segundo álbum, mas teve o EP também. É aquele R&B gostoso ali, meio minimalista, mas aí, sei lá, quando tem a faixa do Lucas Carlos, dá uma... Né, tem aquela cadência ali do rap dele que fica rico, assim, fica interessante. Bom, eu gostei bastante, assim, eu continuo ouvindo muito. Por enquanto, ainda a faixa que continua me pegando é a primeira faixa, a Vitória Vila Velha, que eu acho muito bonita. Jeito É Ir Embora também. Bom, se eu for falar, eu vou falar todas, mas, assim, acho que é isso. Para quem quiser, se quiser ouvir uma faixa ali, para ver se vai ou não vai. Gente, muito incrível. Ele foi produzido, eles dizem, né, que há 8 mãos, conta com a... conta com o Lucas Silveira, o Bruno Giorgi, Jean Lusca, Jack, enfim, muito bonito, gente, achei belíssimo o trabalho e não erram nunca, bandinha Tuyo, incrível.
Só para dar uma finalizada, Isadora, o Vinícius, lá na Popload TV, que é o canal da Popload no YouTube, o Vinícius fez uma entrevista legal de uns 40 minutos com os três, uhum. Tuyo, e tá bem boa. Então é recomendado também dar uma olhada ali, se você quiser ver a banda falando da própria cria, tá ali no Popload TV, que é o canal da Popload no YouTube, Isadora.
Boa! Bom, Lúcio, eu continuo ou você quer puxar aí?
Eu posso, eu quero falar de dois lançamentos rápidos também, eu sei que você vai falar de um que tem o nosso senso comum aí também, mas aquela banda sergipana, veterana, já o The Badios, lançou um single novo, é o primeiro single deles em 2021, uhum. E eles já estão apontando para o disco novo, porque eles lançaram o Vulcão em 2019, e o disco novo deve sair no final do ano, soltaram esse primeiro single, e o primeiro single chama Badios Encontra Siba, sendo Siba o famoso músico pernambucano, produtor, e cara bacana do Mangue Beat ali, e o nome da música é esse, Badios Encontra Siba, tem uma mistura ali, eu acho Badios, e aí eu quero... Né? É por isso que eu queria falar desse single, assim, e eles não perdem uma coisa que é a riqueza sonora que eles têm, nunca, assim, a guitarra esperta dentro da fórmula Badios de ser, o Júlio Andrade canta pra cacete, acho demais, é um trio muito alinhado em tudo que eles fazem, então faz um sentido, eles fazem... O feijão com arroz do indie rock, assim, de uma maneira bem legal, mas eles floreiam também com uma criatividade que é da cabeça do Júlio, que, assim, é muito legal e é muito surpreendente. Cada vez que você ouve o Badios, você encontra o produto Badios ali, que você está acostumado, mas sempre fala assim, onde vai ser a surpresinha? E ela sempre está lá, e agora, dessa vez, convidando o Siba. Um outro cara que eu queria dar um toque aqui, de um lançamento que eu acho muito... legal, até porque não é da minha praia, Isadora, é o Master Sun, que é um como é que a gente... além de ser amigo nosso,
produtor, DJ.
É engenheiro de som. O cara, assim, você fala, Sam, o que acontece em qualquer coisa sonora? Ele fala, é isso, deixa eu dar uma arrumada aqui, deixa eu dar uma arrumada ali. O cara é manipulador de som há muitos anos, né? A gente conhece ele, eu tenho uma estrada... de trabalho junto com o Sam há muitos anos, e ele é beatmaker, né? Que é um ramo, é uma coisa muito legal, eu gostaria de estar mais nesse mundo de beatmaker, que é uma cena muito forte, e que a gente, e pelo underground, que a gente não enxerga aqui na superfície, mas ela é fortíssima, né? Toda vez que eu vou, ele me mostra uns negócios assim, audiências e visualizações de beatmakers foda, e eu falo, nossa, e beatmakers é aquela coisa meio de você procurar a batida perfeita, né?
Sim.
Que o Marcelo D2 procura há muito tempo em busca da batida perfeita, o Master Sun sempre tá buscando a dele também, e aí ele lançou um álbum que chama Soul Quantize, né, Soul do ritmo ou da alma, Quantize, que ele pegou, ele criou 34 faixas inéditas nessas batidas, e ele trabalha dentro de bases de hip hop, né? Então, assim, é a questão de você pegar trechos de músicas emprestados, mas botar sua cara, botar sua batida, botar o seu jeito, botar uma levada que você carrega ali, inclusive uma dessas... A que chama o disco novo, esse Soul Quantize, é um single chamado Confronto de Titãs, que tem um videoclipe que é uma luta de samurais no Japão, naquela, né? E aí você tá ouvindo umas batidas de hip hop, mas você tá vendo uma orientalização da coisa ali, sabe? Uhum. Então ficou uma trilha sonora perfeita para uma luta de espadas.
Gostei, hein? Gostei.
Então, assim, é aquele som que você deixa rolando, você tá sempre só balançandinho a cabeça e o corpo, assim, o ombrinho, e você não sabe de onde tá vendo, é o disco do Master Sun. Adoro deixar rolando aqui pra dá um clima, sabe?
Sim,
mesmo
tempo
que você acende um incenso, você bota o Master Sun tocando, que a casa fica mais gostosa. É isso,
Chique. Isadora. Boa! Bom, vou também dar destaque aqui pro Jonathan Fé, que lançou um álbum chamado Cura, é pianista, né, o Jonathan Fé.
Foda.
Cara, muito bonito, tem algumas participações. O Kleber Fak, meu amigo do podcast Vamos Falar Sobre Música, destacou uma que realmente eu achei muito, muito bonita, que é a faixa Esperança. Tem participação do Sérgio Lorosa, o ator, comediante, cantor. É bem bonito o álbum, Lúcio, assim, tipo... poderia estar perto da cena de jazz de Londres, assim, sabe? De sei lá, algum trabalho de algum pianista ali dessa nova cena, assim, eu acho que encaixaria muito bem, assim, no contexto. Belíssimo trabalho, eu achei...
Ele realmente... tem uma participação no disco da Tuyo, né?
Da Tuyo, exato.
Sim.
Ia falar isso também, pra fazer esse gancho, então, assim,
pois
incrível.
É, tá tudo conectado.
Tudo conectado. A capa eu achei belíssima também, assim, muito chique, adorei. Aí vou falar também rapidinho aqui. Bárbara Eugênia fez um cover daquela música maravilhosa da Tina Turner, The Best. Aquela Simply
Sim.
The Best.
Uau, Isadora.
Cara, muito boa, Lúcio, adorei.
Não vi ainda, eu vou correndo ver. Gosto da Bárbara.
Ficou uma versão... É daquele novo projeto dela, né? Que ela flerta ali
personagem,
com...
Personagem, né?
É, com a disco music. Mas fica parecendo, sei lá, Chromatics, assim, sabe?
Sim, que demais.
Trilha sonora, assim, de filme. Achei bem bonito.
De Twin Peaks.
Aí temos também... Lau e Eu, que lançou uma música muito legal chamada Stories pra Boy Dormir, que tem participação da Laura Lavieri e do Dieguito, que é do Vivendo do Ócio, bem legal, achei bem gostosa. E também temos o quê? Temos aquele fim de mundo na pista com Supervão e Olho Mecânico.
Nossa, que música boa que é essa!
Muito
Meu
boa!
Meu Deus do céu!
Amiga Online!
Amigo Online, o vídeo é maravilhoso.
Muito bom.
Fica muito foda, eu achei demais também. Eu amo o Supervão, né? Há muito tempo,
Sim.
desde que eles eram mais pro indie, mais pra guitarra do que pra essa pira eletrônica que eles entraram, que eu sempre costumo falar assim, olha, se esses meninos foram pra aí, vamos junto, porque tem coisa, sabe? E essa música é demais. Bem lembrado, eu tinha esquecido disso estar aqui.
Estamos aqui para se lembrar também. E já está na playlist pós-vacina, com certeza. Bom, Luz, finalizamos aqui então nosso primeiro bloco, né?
É isso, vamos embora pro segundo.
Bora! Bom, gente, nosso bloquinho aqui de efemérides musicais, né, que a gente lembra algum aniversário, infelizmente quando tem algum Rest in Peace, algum aniversário de álbum, enfim, a gente traz aqui datas, né, que estão relacionadas ao mundo da música. Lúcio, o que você traz pra gente?
Isadora, tem um álbum muito querido meu, que é o primeiro disco do Smashing Pumpkins, o Gish, que tá fazendo... 30 anos, Isadora. Foi lançado Eita. Em maio, finalzaço de maio de 2000... De 1991, não é nem de 2000 e pouco. 1991. E eu tenho uma história engraçada. Enfim, ele foi relançado agora, eu acho que em cópias coloridas, / limitadas, edição limitada. Teve uma live do Billy Corgan, direto da casa de chá. Ele tem uma casa de chá em Chicago, chama Madame Zuzu's. Né? E aí ele fez uma live com o Jimmy Chamberlain, que também é da banda, e era um bate-papo, umas coisas meio, vamos ouvir o disco e vamos tentar lembrar, sabe, I Am One, Rhinoceros, os hits do disco, que são vários. Eu acho um disco poderoso, enfim, que catapultou o Smash Pump, porque eu tenho uma historinha engraçada. Em 91, calhou de eu estar morando em Londres, e eu sempre ia em Camden Town, num pub que tinha lá, que tinha alguma coisa com Lion no nome, beber cerveja com dois amigos de conexões musicais também, né, brasileiros, um brasileiro, um gringo, a gente ia beber sempre nesse pub. Do lado desse pub tinha um clube famoso que a gente ia aos sábados, né, que chamava Underworld, que teve altos shows ali, e eu, enfim, altas confusões nesse pub. Eu ali novinho, né, aquela coisa, Londres, embasbacado, foi a primeira vez que eu ouvi Nirvana, foi dentro desse clube. Uma semana depois que eu descobri o clube, uma semana antes de eu ter descoberto o clube, eu soube que teve uma festa dos Pixies tocando no clube, e assim, te juro, era muito minúsculo, era Underworld mesmo, é debaixo, sabe, um bar em cima, aí você desce uma escada esquisita, tipo, se tivesse pegasse fogo ia morrer todo mundo.
Ai, que horror, sei.
Desce uma escada esquisita, tinha um pilar na frente do palco, então o vocalista tinha que dar umas dobradas assim, né, pra sair do pilar, para as pessoas verem ele. Me lembra muito, sei lá, Torre Doutor Zero aqui em São Paulo, que o palco era numa altura que não dava para se enxergar da pista, né? Enfim, aquelas coisas meio bizarras, mas que era um clube tradicional. O R.E.M. fez show lá. Cabia, sei lá, 100 pessoas, não sei, não lembro quanto, mas 150 no máximo. Era bizarro de pequeno.
Uhum.
E aí, numa dessas bebedeiras, não era o sábado que a gente frequentava, ou frequentava às vezes, a gente tava bebendo ali e tal, e saímos ali, né, meio aquela, e agora, o que a gente vai fazer já, né, briacaço. Aí eu olhei pro Underwood e falei, deixa eu ver o que tá tocando ali. Aí tava assim o nome, Smashing Pumpkins. Eu falei, nossa, que nome legal, né, bacana, mas eu não tinha ideia quem era. Eu só achei o nome bem bacana, e esse nome grudou na minha cabeça de uma certa forma, e não fomos, fomos comer sanduíche de salsicha, daquelas, aquele saveloy and chips, sabe? Que é a alternativa do fish and chips para quem não come peixe. Eu só comia saveloy and chips, por favor. O cara embrulhava, fazia um cone de batata num jornal, sabe?
Pô, que delícia.
Era uma delícia inacreditável, assim. Aí fomos comer e fomos embora dormir. Aí depois esse meu amigo falou, lembra daquele Smashing Pump que a gente gostou do nome? Puta nome legal, tal, não sei o que. Então, ó, lançaram essa música, ó que legal, tal. Aí virou o que virou. E é um daqueles tesouros perdidos, mas a história é boa. Adora. Ficou aí o Guiche, é a turnê do Guiche, né? Então imagina o Smashing Pump desconhecido, mas já meio que caindo num gosto do rock alternativo americano entrando ali, que depois ia dar o grunge, né?
Boa! Bom, Lúcia, trago aqui uma também uma... É um feliz aniversário para ele, Ronnie Wood!
Nossa, quantos anos, Isadora? 74?
Lúcio, 74, Lúcio. Mocinho.
Que lindo, eu chutei aqui, mas enfim, é meio fácil, é nessa região aí dos 70.
Mocinho, fazendo 70.
Ele tem conexões brasileiras, não é ele que tem uma mulher brasileira?
Não, não.
Quem a é do Ronnie... Stone? Ah, não é do Stone.
É,
né?
Do YouTube.
Do YouTube, caralho. Ou, do YouTube.
Enfim, 74 anos, então um parabéns para o Ronnie Wood, né? Incrível, ex-integrante apenas do The Faces e depois do Rolling Stones, né? Integrante dos Stones, é isso, Lúcia, para quem pode.
Eu costumo, um amigo meu costuma falar que o Ronnie Wood é um cara... Ele tem carteira assinada nos Stones, né? Ele é meio que assim, ele não é do núcleo dos fundadores, é ele? Não.
É, porque ele era do The Faces, né? Daí depois
Exatamente.
Que ele entra.
E assim, ele é tipo, ele é um contratado dos Stones.
Exato.
Ele brinca com isso, mas o cara tá nos Stones há... Se ele tem 74, pelo menos há uns 60 anos ele deve estar nos Stones, sei lá, 50.
Nossa, faz tempo. Incrível. Bom, é isso, parabéns então para o Ronnie Wood. Bom, Lúcio, vamos então para o nosso último, né? Agora vai ser o nosso último bloco, o nosso bloco que é o pod de lançamentos.
Simbora, que beleza, que galera esperta, bonito de se ver.
No meu terceiro lugar, eu trago uma coisa que você vai, talvez, surpreender, talvez não, mas J Balvin.
Eita!
Eu adorei, ele acabou de lançar um single novo com uma argentina que chama Maria Becerra, que é uma cantora lá, famosa e tal, não sei o quê. E aí eles fizeram juntos, e ele lançou, Isadora, uma música que chama Que Más Pues, né? Desculpa a pronúncia castelhana, mas é um reggaeton romântico, Isadora.
Ah, delícia.
Sabe aquela coisa meio... É tristezinha, mas tem um balancinho? É quase um sertanejo. Enfim, não vou entrar nessa seara. Eu achei uma delícia o balanço. O videoclipe é legal porque os dois formam um casal. Sabe aquela coisa assim, putz, a gente tinha um relacionamento, tava um inferno ficar junto, mas é um inferno ficar separado. Esse uhum. é o que move esse reggaeton romântico. Então, J Balvin, Que Mas Pues, é a música, por favor, Betal.
Sigue solteiro, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la vida y Santa no te ha traído. Pero que más pues, que ha habido. Te perdí el rastro por...
Bom, Lúcio, meu terceiro lugar vai para o LAMP, aquele projeto da Laura Marling e do Mike Lindsay. Lançaram música nova, Climb Every Wall. Achei uma delícia. Eles continuam fazendo aquele art pop. Acho que é um art pop ali. Eu acho uma delícia tudo que eles estão fazendo, né? Eles lançaram aquele álbum, acho que foi em 2018. Já tô meio perdida, né, no espaço-tempo. Mas agora eles estão lançando novos singles e acho que vem álbum por aí, Lúcio. Então, Bertazzi, aumenta o som para LAMP com Climb Every Wall. I can understand that you're grieving.
I can even understand how. Meu segundo lugar, Isadora, minha pratinha vai para o... A grande dupla Sleater-Kinney. Eu adoro Sleater-Kinney há muitos anos. Enfim, eu sou meio suspeito. E mesmo essas músicas agora, fora do tempo deles, eu acho super dentro do tempo. High in the Grass é a música, né? Sleater-Kinney, aquela banda meio da região ali em cima de Portland barra Seattle barra Turma do Cobain, pós-Cobain. Aquela coisa meio... Elas estavam ali naquela... naquela seara criativa do grunge, mas já num pós-grunge. O primeiro disco delas é de 94, estão lançando disco novo agora. Uhum. Eu adoro a Carrie Brownstein, que quem lembra daquela série Portlandia, que era maravilhosa, sobre Portland e o hipsterismo de Portland. Essa série é incrível, o livro que saiu dessa série também que eu tenho. É um absurdo de legal. Adoro a Carrie Brownstein. E ela com a Corinne Tucker lançaram, então, essa música nova que já aponta para um próximo disco, High in the Grass. Favoritas do ano, favoritas da vida, Sleater-Kinney. Adora.
Bom, Lúcio, meu segundo lugar vai para o Easy Life, aquela bandinha inglesa, nova, meio moleca, os meninos, sabe assim, quando parece que eles são divertidos, assim, esse é o sentido de ser moleques. Bom, eles lançaram o primeiro álbum, Life's a Bitch, e eu achei uma delícia, Lúcio, uma delicinha ali, sabe, aquele negócio que não vai, nossa, explodir sua cabeça, mas vai te deixar mais feliz. A música que eu vou destacar é Music to Walk Home To. Lúcio, é um The Streets atualizado.
Nossa.
2021 com uma pegada mais divertidinha, sabe? Assim, acho que é uma coisa mais... É moleque, assim. Acho que eu consigo... Tipo, pra mim, o que significa ser moleque é muito o que o Easy Life traz na música deles, assim. Então eu achei uma delícia esse álbum e acho que merece um segundo lugar aqui. Então vamos lá, Bertazzi, aumenta o som pro Easy Life com Music to Walk Home To.
So you work 35 hours a week pushing paper for someone who doesn't even know you exist. Great. So you've got a promotion and sit next to Vicky from accounts who you say is somewhat of a...
Isadora, meu primeiro lugar foi uma coisa que fez a minha cabeça na semana passada, ou foi nessa semana, já tô meio perdido do tempo, aquela coisa... Né, que a gente sabe
Grey
que
Fog.
É da época. Grey Fog, não é Grey Fog, é
Brain Fog.
Brain Fog, exato. Eu tava pensando que tava falando Grey de cinza, assim, que tem tudo a ver, mas né, a conexão tá meio zoada. Mas é isso aí, Isadora. Brain Fog, que a gente sempre lembra aqui toda semana.
Sim.
Eu acho que foi dessa semana, enfim. Aconteceu de três bandas legais fazerem três covers legais e eu queria botar esse pacote em primeiro lugar aqui. É o Idols fazendo Gang of Four, aquela Damaged Goods.
Sim.
No Gang of Four, que vai estar num disco comemorativo do Gang of Four, que sai agora em junho. É o Black Midi, que acabou de lançar o Cavalcade, numa das sessions fazendo Hall & Oates, né, que é inacreditável de legal.
Sim.
Ficou demais a Can't Go For That, que é uma das músicas mais... quem ouviu o FM alguma vez na vida, com certeza ouviu I Can Go For That, uma das músicas mais legais, de uma dupla inacreditável, que é o Daryl Hall e John Oates. E trazendo um pouquinho mais aqui para a atualidade, a Gyrin Red, nossa garotinha norueguesa legal, lançou um single chamado Midnight Love, recentemente, que é dentro do álbum If I Could Make It Go Quiet dela, sim, que é o álbum de estreia. E aí, nesse pacote, assim, numa dessas sessions, né, porque essas covers sempre saem em sessions, ela gravou Circles do Post Malone e ficou demais. Meio apenas piano, assim, piano, sabe? Uma coisa uhum meio... Eu achei muito boa, então esse pacotinho é, triplo de Idols fazendo Gang of Four, Black Midi fazendo Hall & Oates e Gyrin Red fazendo Post Malone é o meu primeiro lugar dessa semana.
Mas tem que, tem que escolher uma. Não, aí, Ilus.
Pode ser o Black Midi fazendo Hall & Oates, tá tudo certo.
Bom, o meu primeiro lugar, Lúcio, vai para ela, King Princess, com House Burned Down. Lúcio, tem apenas participação de Nicolai Fraiture, baixista dos Strokes, e Fabrício Moretti, baterista dos Strokes. Só isso. Só
eles são bobos, né? Fala uma mina que é legal pra caralho.
Puta que pariu. Muito bom, Lúcio. House Burned Down tem ali aquela coisinha Strokes que você fala, dá pra sentir, Lúcio, dá pra sentir, mas de um jeito, assim, maravilhoso, que é da King Princess, então minha cabeça explodiu, assim, eu falei, caramba, que encontro, que meet and greet foi esse, eu amei, Lúcio.
Massa demais, Isadora.
É isso, aumenta o som aí, Bertazzi, House Burned Down com King Princess. É isso então, Lúcio, chegamos ao fim aqui do nosso Popload Podcast. Bom,
fizemos o último bloco como primeiro, né? Então,
é isso.
Entregamos o que prometemos.
Exatamente. Bom, gente, se vocês quiserem seguir @popload_music lá no Instagram, eu sou @almeidadora no Instagram e @almeidadora_ no Twitter.
Eu sou o Lúcio Ribeiro, em todas as minhas redes.
É isso, pessoal. Se cuidem, continuem se cuidando, por favor. Semana que vem tem mais. É isso e um beijo.
Um beijo, galera. Maravilhoso! Ah! A dumb country boy.